Aleluia. Eu estava lendo um livro e eu lembrei-me, né, de uma frase de C.S. Lewis, que dizia: a alegria é um negócio sério no céu. E ele diz que também, ele acrescenta, né, que todas as suas ordens, ou as ordens do Senhor, é alegria. Em João, capítulo 15, versículo 11, Jesus falando: tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Sabe, queridos, quando você entende o projeto divino, quando você entende a vontade divina, quando você compreende isso, você se dobra a ela. No mundo que vivemos hoje, há muitas coisas que nos fazem pensar. E nós sabemos, você também sabe, nós, quando chegamos para Cristo, ou mesmo no início, entendemos que o mundo está à busca de muitas coisas. E parece que eles buscam aqui mesmo alcançar a felicidade, alcançar a segurança de alguma maneira. É assim que as pessoas andam aqui e buscam o tempo todo alcançar a felicidade e segurança. Eles querem encontrar de alguma forma. Eles vão buscando aqui, buscando ali, no trabalho, às vezes em relacionamentos, não é? De alguma maneira procuram encontrar isto. E a Bíblia fala que no mundo, embora eles procurem, se precipitem de cabeça nisso, buscando encontrar essas coisas, parece que cada vez mais o mundo fica mais longe, longe da sabedoria e muito mais longe, obviamente, da felicidade. Não alcançam isso, porque não está no mundo essas coisas. Mas a Bíblia fala que não é desde agora que isso acontece, desde quando o mundo foi criado, que o pecado entrou no mundo. Então a Bíblia fala que as pessoas buscam se encontrar, buscam ser felizes de alguma maneira. Isso tem acontecido de uma forma bem desregrada. Por exemplo, os reis que tinham muito poder, houve um rei que teve muito poder, a Bíblia fala sobre ele, talvez o rei que mais teve poder foi ele, Nabucodonosor. E ele é um rei que fez de tudo para alcançar o nível mais alto que podia alcançar de poder. Segundo a Bíblia, ele foi um rei que dominou vários reinos, teve um império muito grande. E quanto mais ele crescia, segundo o texto, ou segundo a história, ele queria crescer mais. Ele estava bem grande, era um rei temido, era um rei bem conhecido, mas ele queria crescer mais ainda, mais ainda, mais ainda. E o seu país, a Babilônia, onde ele estava, era uma nação promíscua, ou seja, todos os prazeres que os homens, as pessoas pudessem ter naquela época, eles tinham. E tudo isso era em busca de uma satisfação pessoal. O mundo sem Deus busca se satisfazer de alguma maneira, não é? Só que eles nunca conseguem encontrar um fim nisto. Eles nunca conseguem encontrar alguma coisa que os leve a isso. Eles estão sempre tentando, buscando, e quando chegam a algum lugar onde pensam que encontraram isto, eles veem que estão vazios e que não encontraram, e continuam na tentativa de continuar encontrando, mas também não encontram. Um outro rei que veio depois dele, seu sobrinho, Belsazar, a Bíblia conta que ele foi um rei também promíscuo, e ele também queria satisfação, queria encontrar prazer, não só ele, mas seus súditos também, as pessoas. Quanto mais promiscuidade tinha naquela época, parece que mais eles mergulhavam nisso, tudo na intenção do prazer, da satisfação pessoal. Até que um dia, ele tentando fazer isto, tentando se encher dos seus prazeres pessoais, junto com seus amigos e convidados, a Bíblia fala que ele usou ainda utensílios do templo de Deus, e uma mão, um dedo apareceu escrevendo na parede, que trazia a condenação da sua vida. Ou seja, aquele dia foi um dia, foi o seu último dia, foi o final da sua vida. Porque ele estava simplesmente buscando coisas das quais não conseguia buscar ou não conseguia alcançar, até que houve um basta para ele. Sabe, Deus tem dado para muita gente a oportunidade de buscar as coisas no lugar certo. Houve um homem chamado Isaías, um profeta. E naquela época também o povo estava buscando, Israel estava buscando os bens, a alegria, a satisfação nas coisas à sua volta. Não estava buscando nas coisas em Deus, estavam buscando em coisas erradas. Então Isaías vem e dá uma palavra. Eu quero ler com vocês. Está lá em Isaías 55, a partir do versículo 1. Isaías foi um profeta de mais ou menos 2.500 anos atrás. E foi quando ele trouxe essa palavra. Isaías 55, versículo 1, do 1 ao 2. Diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Agora eu quero que você ouça essas últimas palavras que ele disse: escutem e escutem-me. E comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Eles estavam buscando as coisas que eles desejavam, estavam buscando segurança, felicidade, mas no lugar errado. E Deus disse: venham sem dinheiro, venham e comam, venham e experimentem. Não é com dinheiro, não é com preço que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que ele tinha as palavras que davam a satisfação no coração dessas pessoas, mas eles não estavam buscando nele, estavam buscando nos meios naturais, na vida ou no mundo. Hoje você vive no mundo, você está envolvido com as pessoas aqui, você está envolvido com os negócios daqui, a sua vida gira em torno de leis que são estabelecidas aqui, inclusive leis que podem te favorecer, mas estão estabelecidas aqui. As pessoas querem dizer para você e para mim o que é bom e como você pode se tornar uma pessoa de sucesso nesse lugar. É assim que funciona. Num mundo como esse, eles colocam você em uma fila e você tem que depender do que está acontecendo. Você tem que depender de um bom curso na sua cabeça, ou segundo aquilo que eles falam. Tem que depender da ajuda de alguém, ou mesmo da empresa que alguém construiu para poder empregar você, né? Você tem que depender da economia do país para que as coisas não fiquem ruins e algumas pessoas não fiquem desempregadas. As pessoas, elas ficam pensando o tempo todo: como é que eu posso fazer para que a minha vida não decaia, para que eu não perca, para que eu não deixe de ganhar, para que eu continue conseguindo colocar alimento ou coisas na minha casa, para que eu continue pagando as minhas contas. Sabe, essa preocupação é de muita gente desde o começo do mundo, embora os gastos fossem com outras coisas, mas a Bíblia fala aqui em Isaías que eles gastavam o seu dinheiro buscando a satisfação e buscando a segurança, mas não encontravam. Então Deus vem e diz: olha, eu dou isso tudo sem que vocês gastem, eu dou isso tudo de graça. Essa é a palavra de Deus. Mas quando você olha para Deus, você, e a Bíblia fala aqui no texto que eu li em Isaías, fala: escutem-me, então vocês vão achar. Obviamente a palavra de Deus tem ali não o segredo, tem a resposta para a qual nós precisamos para poder andar segundo o que ele diz. E obviamente precisamos andar pela fé no que ele fala. A Bíblia não é um livro senão de fé, porque ela fala de coisas que Deus prometeu e não que um homem prometeu. Ela fala de coisas que Deus deu a você e não que um homem deu. Então o que Deus dá muitas vezes não pode ser visto com olhos nus, mas a palavra dele, ela garante que você vai receber aquilo que ele disse se você crer. Porque ele fala: escutem-me e vocês terão. Escutem-me e vocês terão. É uma questão de relacionamento, de estar com ele. E não perdido num mundo como esse, em que as pessoas não sabem o que fazer. Elas não sabem o que fazer. Sabe, eu já encontrei com muitas pessoas na minha vida, desde quando eu evangelizava nas ruas, me tornei pastor, e recebendo pessoas com todo tipo de problema e situações que elas enfrentam. Eu já vi problemas graves em relacionamentos conjugais, já vi problemas graves em relacionamentos de família, pai, filhos, assim por diante. Também já vi relacionamentos graves de pessoas buscando alegria ou satisfação nas drogas, e se envolveu profundamente com aquelas coisas, e todos eles diziam que depois se envolveram, no início parecia ser uma coisa boa, mas depois aquilo se tornou uma escravidão. Eles levantavam pela manhã tão vazio quanto estavam antes de experimentar as drogas. Nenhuma satisfação pôde trazer a ele a felicidade ou a alegria, muito pelo contrário. Agora estavam viciados, mas estavam vazios. Ou seja, além de não ter aquilo que precisavam, ainda estavam escravos de uma droga ou de alguma coisa que estava destruindo também o físico deles. E há pessoas que buscam, e jovens buscando, de alguma maneira, alegria familiar, ou alegria de uma amizade, alegria de ter alguém do seu lado, alguém que possa ouvi-lo. Meu irmão, isso é uma coisa muito comum aí fora. Você entende? E talvez até mesmo dentro da igreja, em algumas situações em que a pessoa ainda não teve encontro real com o Senhor. Então, quando eles vão e não encontram, eles se sentem só, de alguma maneira, e eles se isolam de alguma forma e acabam se envolvendo também com problemas. Encontram uma paternidade falsa, encontram o diabo, às vezes, falando com ele, oferecendo exatamente as coisas que tentou oferecer para Jesus, lá no deserto. Num mundo como esse, é fácil as pessoas serem tentadas a fazerem aquilo que o diabo quer, porque ele oferece meios que parecem ser rápidos. A Bíblia fala de dois caminhos, fala de um estreito e de um largo. Amém, irmãos? Ela fala de um caminho estreito. O caminho estreito é o caminho que a palavra de Deus dá. Deus não precisa de um caminho largo, porque o caminho estreito funciona. Você entende? Deus não precisa de muitas opções, muitas falas, plano 1, plano B, plano C. Não, ele só tem um plano, porque o plano dele funciona, o plano dele não falha. Então, é o caminho dele, é um caminho simples, é um caminho onde você encontra a simplicidade, encontra a clareza, encontra a vida ali, você anda nele, e não tem como errar se você estiver olhando, porque não é difícil entender, a palavra é única, ela é simples e clara. Agora, o outro caminho tem muitas coisas, oferecem muitos tipos de coisas, né? Hoje você vê no mundo a sujeira que eles estão vivendo, né? O tipo de ideologia que eles estão pintando para todos os lados. Meu irmão, isso não é novo, isso não é novo. A Bíblia fala de uma cidade inteira que foi destruída por causa desses pensamentos. Então isso não é coisa nova, isso está apenas repetindo, talvez com o mundo é maior hoje, tem mais pessoas, né? Elas foram aumentando, se multiplicando. Então talvez o que aconteceu foi que isso se multiplicou. Mas o problema ainda é o mesmo, e as pessoas estão buscando as mesmas coisas, e eles ouvem isto, e ouvem aquilo, e não sabem para onde ir, buscando satisfação. O diabo consegue enganar, a intenção dele é sempre fazer isso, e as pessoas ficam tentando se satisfazer em alguma coisa, mas não conseguem. Mas o que Deus diz aqui é que nunca vão conseguir mesmo, ele tem a resposta para isso. Jesus, quando andou aqui, ele foi uma manifestação clara dessa verdade. Ele andava aqui e ele dava às pessoas tudo o que elas precisavam. Se precisavam de saúde, eles davam. Se precisavam de alimentação, ele também dava. E fazia isso de uma maneira bem simples, mas milagrosa. Não é? Alimentou multidões com pequenos pedaços de pães e peixes. Ele serviu as pessoas da melhor maneira que podia, não deixava elas saírem de uma maneira que ficavam precisando ainda, que não tinham satisfação nenhuma. Jesus sempre mostrou que o Pai estava interessado no bem-estar de cada uma delas, e que Deus as amava. O contrário do que elas podiam pensar, que Deus estava longe demais, que Deus estava trazendo condenação sobre elas. Não, Deus as amava tanto que enviou Ele para mostrar isso. E Ele foi uma representação clara do Pai. Ele disse, eu vim mostrar o Pai, vim mostrar o seu amor, vim mostrar a sua graça, vim mostrar o seu perdão. Ele veio mostrar Deus na sua autenticidade. E mostrou. Então, quando você olhava para Jesus, você via alguém que o amava, alguém que podia resolver os seus problemas. Havia uma mulher que tinha 12 anos, com uma hemorragia. 12 anos ela tinha uma hemorragia. E ela tinha tentado tudo que podia e gastou o seu dinheiro, todo o seu dinheiro com os médicos. Não sobrou nada para ela, tudo ela gastou. A Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos, não tinha mais nada, e não havia sido curada. Então ela disse, olha só, ela gastou, você imagina quantas vezes essa mulher foi ao médico, e quantas vezes os médicos deram alguma fórmula para ela, alguma receita, e ela foi fazendo tudo o que eles pediam, foi realizando tudo aquilo que foi pedido para ela, durante 12 anos, tomando coisas, fazendo coisas, gastando seu dinheiro, e nada, são 12 anos. De repente, ela ouve falar de Jesus, ela ouve falar sobre Ele, e ela diz, com ela mesma, se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei curada. Parecia ser uma coisa bem fácil para um trabalho que ela teve de anos. Ela estava dizendo que aquilo que ela tentou fazer em 12 anos com médico e dinheiro, ela faria agora simplesmente tocando nas vestes de Jesus. Era bem simples. Não era complicado, não demoraria tanto tempo, não teria gastado dinheiro. Está comigo, meu amado? Mas a Bíblia fala que foi isso que ela fez. Ela foi escondida, não deixando as pessoas perceberem, porque ela estava com hemorragia, não podia andar no meio das pessoas dessa forma, mas ela foi e ela tocou nas suas vestes, e Jesus percebeu que dele saiu poder, saiu virtude, perguntou: quem me tocou? Os discípulos falaram: o Senhor. A multidão te aperta e tu perguntas: quem me tocou? Ele disse: alguém me tocou, ou seja, alguém o tocou pela fé. Amém? Ele, por isso, saiu dele alguma coisa, saiu dele poder, e a mulher foi curada. Ela não ficou sem falar, ela, depois daquela pergunta, ela se levantou e disse que foi ela que tocou e mostrou o que era. Ele falou: filha, vai, a sua fé salvou você. E ela ficou completamente curada aquele dia. 12 anos, repita comigo, 12 anos. 12 anos gastando dinheiro. Isaías diz: venham e comprem sem dinheiro. Amém? Sem dinheiro. Então vocês vão receber. A ideia de Deus não é que você pague por aquilo que Jesus pagou, mas é que você receba de graça aquilo que ele deu. Mas a questão é fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela não vem apenas por você frequentar uma igreja, sentar em algum lugar, ou você dizer que ama Jesus, mas porque você anda naquilo que ele fala, você observa aquilo que ele diz, e você pratica aquilo que ele fala, crendo em sua palavra. Você não tem medo. Uma das coisas que eu costumo dizer sempre: há algumas coisas que são fáceis para determinar quando estamos crendo e quando não estamos crendo. Jesus deu, por exemplo, na parábola dos solos ou do semeador, mostrando que é fácil você perceber quando a preocupação está presente que a fé já foi embora. Ali a Bíblia fala que a preocupação com as coisas da vida tornaram a palavra de Deus infrutífera. Amém? Preocupação com as coisas da vida tornaram a palavra de Deus infrutífera. A pessoa não conseguiu ter o fruto da palavra de Deus porque a preocupação entrou. Porque ela estava pensando na vida, pensando nas coisas, pensando no que tinha que pagar, pensando nas coisas que tinha que resolver. Então, ela pensando nisto, ela não conseguiu crer. E a Bíblia fala que se ela não conseguiu crer, ela não conseguiu frutificar naquilo. Então, toda vez que a preocupação está presente em nosso coração, é óbvio que não estamos crendo. E a Bíblia é um livro de fé. Ou você anda com Deus e aprende a crer nele, ou então você não vai conseguir receber nada dele. Amém? Há muitas outras situações. Eu quero contar mais um para vocês, quero que vocês leiam comigo. Abra lá em João, capítulo 4, João 4. Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler o versículo 5 e diante. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 5. Diz assim: assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhes disse: dê-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Os samaritanos, eles não se davam com os judeus. E as mulheres tinham menos ainda honra. Eles não conversavam com mulheres. E Jesus, além de falar com uma samaritana, falou com uma mulher samaritana. E para ela foi uma surpresa. Então ela perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse: isto porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Portanto, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe, essa mulher, na minha opinião, simboliza exatamente o mundo. Ela simboliza o mundo todo. Pessoa, ela tinha, se você continuar lendo a história, ela já estava no seu sexto relacionamento. Jesus falou, olha, você teve já 5 maridos, que você tem hoje nem é seu marido. Ela estava com 6, já no sexto relacionamento. Você pode imaginar a vida dessa mulher? A primeira vez que ela se casou, os sonhos que ela tinha, os pensamentos corretos que ela tinha, né, aquela coisa de uma jovem que sai de casa para se unir ao seu marido, para ter agora um futuro, para ter agora, né, os planos que ela projetou toda para a vida acontecendo. E segundo a Bíblia, esse relacionamento não foi longe, ou não aconteceu por muito tempo. E a Bíblia fala que ela teve depois mais um, e depois mais um, e depois mais um, até chegar no sexto. Então, aquela mulher, quando ela estava indo naquele poço, Deus olhou para aquela mulher. Ele quis que essa história ficasse escrita na Bíblia. Ele olhou para aquela mulher e ele teve misericórdia dela. Então, a primeira coisa que aconteceu com aquela mulher foi se encontrar com quem? Com Jesus. Você imagina a situação dela? Triste, relacionamentos todos que deram errado, né? A sua vida já desgostosa, pensando talvez em só levar para frente, sem mais ter prazer ou procurar alcançar mais alguma coisa. Talvez não tivesse mais nenhuma expectativa de nada. Eu não sei se aquela mulher também que foi curada da hemorragia tivesse com o mesmo pensamento. Porque 12 anos, e agora não tinha mais dinheiro, estava ainda com a mesma hemorragia. Se Jesus não aparecesse ali, como seria a vida daquela mulher? Mas ele apareceu e ela foi curada. Ele também, essa mulher que vinha buscar a água, já desanimada, já com um homem que nem era seu marido, agora na sua casa, os outros 5 que ela teve, ela deixou. Ela devia estar completamente com a autoestima muito baixa, triste, abatida. A Bíblia não fala se ela tinha filhos ou não. Então, eu creio que esta é, muitas vezes, a busca da humanidade. Tentar satisfazer-se até o ponto de que diz, não há jeito, não há maneira, não há forma de fazer nada. Até que um dia, alguém se encontra com Jesus. E ele pega e dá uma notícia maravilhosa como aquela. Se você soubesse quem está falando com você, você pediria água, e eu lhe daria água viva. Porque a água que você tem bebido tem feito você voltar a ter sede. Mas a água que eu lhe der nunca mais fará você ter sede. Ele está falando sede da alegria, sede da felicidade, sede da satisfação pessoal, de encontrar a vida. Você entende? De encontrar um motivo para a vida. Porque as pessoas não tinham e buscavam isso. E Jesus, quando passava aqui, tentava passar para as pessoas que o Pai estava buscando elas. Que o Pai estava querendo elas. Você não precisa ler, mas em Salmos diz, Salmo 127, 2, é inútil, olha a palavra que ele diz aqui, eu concordo plenamente com o salmista. Ele não está dizendo que você trabalhar não é uma coisa boa. Olha o que ele está dizendo aqui, é inútil trabalhar tanto, desde madrugada até tarde da noite, e se preocupar em como e se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto eles dormem. Eu vou ler de novo, é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto eles dormem. Sabe, irmãos, a Bíblia fala, e eu quero que vocês se concentrem nisto. Quanto mais você entende, se você está aqui hoje à noite, eu creio que o Espírito Santo pode levar você a uma viagem clara e bem objetiva, aonde os milagres estão acontecendo, e aonde nenhuma ou nenhum nível de preocupação deve alcançar qualquer um de nós. Nenhum nível de preocupação, nenhum nível de pensamento de destruição no coração ou de falta deve alcançar nosso coração. Porque se você teve um encontro com Jesus, ele lhe oferece uma água que é viva, que faz dentro de você uma fonte que jorra. Ou seja, você não vai ter sede, essa fonte produz tudo que você precisa. Se você crer nele, você anda conforme ele diz. Sabe, há milagres disponíveis para quem crê nele. Ele não curou as pessoas, ou atendeu as pessoas de forma natural. Ele poderia ter feito isto, mas ele sabia que ele tinha um poder sobrenatural. Então, por exemplo, alguém não procurou ele, e ele disse assim: bom, está sendo de ajuda, eu tenho um amigo aqui, na verdade, que ele me segue, ele é um dos meus discípulos, mas ele também é médico. Sabe, eu vou levar você para esse amigo meu, porque ele vai te ajudar, né? E você, eu vou pedir para que ele não te cobre nada, e você então vai trabalhar com ele. Ele não fez isto. Você entende? Alguém foi com fome para ele, óbvio, ele pediu pão, mas devolveu para a pessoa muito mais do que ela deu, e alimentou uma multidão enorme. Ele não foi a algum lugar, ele não pediu dinheiro para as pessoas, ele fez um milagre, devolveu mais para a pessoa do que ela deu, e alimentou as pessoas até que se fartassem bem. Sabe, Jesus não nos levou a nenhum lugar que fosse natural, mas ele fez milagres o tempo todo. Ele está dizendo que o que ele quer nos dar são milagres. Amém, irmão? Quando você lê lá, você vai ler que ele fez as pessoas experimentarem de coisas que somente Deus podia fazer e não o homem. Por isso o texto diz que ele dá aos seus enquanto eles dormem. Mas dá a quem? Não dá àquele que está frequentando algum lugar, mas dá àquele que crê nele, que está dormindo alegre, que vai: Pai, obrigado Senhor, obrigado Pai, eu te louvo. Ele sabe que Deus o provê, ele sabe que Deus não falha, ele sabe que Deus é verdadeiro, ele sabe que a palavra de Deus se cumpre. Você entende? Aquela mulher sabia que se tocasse nele, o poder sairia. Sabe, você deve saber, se você toca na palavra dele com fé, o poder sai e vai alcançar você, porque ele estava aqui pessoalmente, andando aqui, e o poder fluía dele através da sua roupa. Mas a palavra de Deus, segundo a Bíblia, é o poder de Deus. É o poder de Deus. E se você colocar a fé nessa palavra, dessa palavra sai poder, sai unção, e ela vai entrar na sua vida e vai realizar milagres. Porque Jesus é a palavra, ele está com o Pai, mas deixou a palavra com você agora, e se você crer nela, é milagre que acontece. E você não precisa ficar procurando de maneira natural e achar: não, eu precisava tanto ir ali, Senhor, provê para mim alguma coisa, eu estou precisando de dinheiro para poder fazer esse... Uma vez alguém me procurou, eu fiquei, era um cristão, me ligou de longe, né, pelo menos dizia que era cristão, e ele me pediu dinheiro. Pedindo dinheiro, eu falei: para que você quer? Não, ele era um pastor, pelo menos dizia que era, ou foi pastor. E pediu um dinheiro para mim para... Você está precisando para quê? Não, eu quero fazer um check-up. Eu não tenho dinheiro. Você quer fazer um check-up? Está me pedindo para dar para você fazer um check-up? Sim. Sabe, algumas pessoas, elas... E dizem que conheciam a palavra de Deus, né? Não, eu quero saber se eu estou bem. Se meu organismo está funcionando bem. Então ela queria fazer um check-up, queria fazer só check-up que fala isso? Para ver se estava tudo funcionando. Então vamos supor que não tivesse. Vamos supor que o médico encontrasse um câncer nele. E aí? Pastor, o senhor pode me emprestar mais dinheiro? Porque eu descobri que agora eu tenho um câncer. Ele não veio para mim dizendo o que aconteceu com o check-up dele. Sabe, irmãos, Deus não quer que você gaste seu dinheiro com aquilo que não interessa. Ele diz: eu te dei de graça. Eu te dei a cura de graça. Eu paguei pelo preço, ou eu paguei o preço da cura de graça. Eu paguei o preço da manifestação do que você precisa de graça. Ele está dizendo que ele tem como levar você a obter milagres. Amém, irmãos? Ele fala que a preocupação não deve estar no seu coração para que você tenha felicidade e segurança. Alguém diz, eu já ouvi algumas pessoas falarem: eu saio de casa, os repórteres falam muito isso, né? Você não sabe hoje se você sai de casa e vai voltar vivo. Eu sei. Amém, irmãos? Eu saio de casa e vou voltar vivo. Amém? Eu não dependo do mundo para voltar vivo. Eu tenho um Deus, eu tenho os anjos que acampam à minha volta, eu tenho um projeto de Deus, eu tenho um plano dele na minha vida, eu confio nesse plano. Então, aonde eu for, eu sei que Deus está comigo, eles têm plano para a minha vida, meu irmão. O diabo não vai cortar nada. Tem gente que pensa, não, acidente pode acontecer, meu irmão, acidente não acontece com ninguém que está andando segundo Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, você entende? Se você está ligado com Ele, você é guiado por Ele para fazer aquilo que Ele diz, e Ele vai guiar você por um caminho seguro. Amém, irmãos? Então, quando a palavra de Deus diz que Ele vai dar a você de uma forma gratuita, o que Ele prometeu que daria é gratuito. O que você precisa fazer é simplesmente mergulhar nele e não confiar no mundo. Você vai trabalhar, fazer as suas coisas normais, mas você pode pensar, pastor, mas o meu dinheiro pode não dar, as coisas não podem não funcionar, sabe, os custos são muito altos, as coisas estão aumentando, sabe, o mundo não dá muita segurança, eu precisava de tanto, mas nesse lugar nem sequer tem trabalho, quanto mais para eu pagar as coisas que eu preciso, meu irmão, se você confia em Deus, se você confia nele, eu estou dizendo, se você confia em Deus, porque esta é a verdade, para Deus é que eles confiam nele, amém? São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se você confia nele, a preocupação não está aí, você dorme com as mãos levantadas, glória ao teu nome, Senhor, obrigado, meu Pai. Você não faz isso porque você quer enganá-lo. Você faz isso porque você de fato confia nele. E acorda pela manhã com aquela expectativa de que um milagre já está em andamento. Então o milagre já está em andamento porque você crê e o milagre está acompanhando você, a palavra de Deus vai cumprir o que ele diz. Amém, irmãos? Você não está brincando de ser crente, você é um crente. Você se levanta pela manhã e você diz, Pai, eu sou uma pessoa que dependo de milagres todos os dias. Não dependo do mundo, eu não dependo das coisas que o mundo me dá, mas eu dependo dos teus milagres, das tuas promessas da minha vida, do que vão acontecer, do que Jesus já fez por mim, já me deu. Eu me aproprio pela fé. Você não anda segundo o mundo, mas você anda segundo Deus. E para isso você tem que ter uma Bíblia, e tem que lê-la, e tem que saber o que ela diz, tem que amar o que ela fala, ter o seu prazer na lei dele, e nela meditar dia e noite. Você deve ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e tudo quanto você faz, prospera. Porque essa é a vontade de Deus, não é a sua vontade não, meu irmão, é dele, antes de ser a tua. Então, se Deus criou esse caminho para você, você deve apenas crer que é verdade, que está na Bíblia, Ele escreveu isso, Jesus falou isso. A Bíblia não diz que Deus quer ter a tua alegria completa, de maneira que você tenha faltas. Ele quer que você tenha alegria completa sendo alegre, mesmo que você tenha palpar-se por algumas aflições, porque no mundo tereis aflições. Sabe, eu aprendi uma palavra que Jesus mesmo ensinou, que Ele diz, fique animado. Então eu aprendi que nunca, em momento algum, eu devo perder o meu ânimo. Momento algum. Eu nunca vou perder o meu ânimo. Não importa a situação que eu veja, problema que eu enfrente. Você imagina se Daniel, jogado na cova dos leões, eu não acredito que ele estava com medo. Aquele homem orava 3 vezes ao dia. Ele tinha comunhão com Deus, relacionamento com Ele. Ele não quis ceder aquilo que o rei queria fazer. Né? Parar de orar. Tem gente que para de orar de graça. Daniel, com a ameaça de se jogar na cova dos leões, não parou de orar. Era só ele ter parado de orar por um período pequeno. Tem gente que nem ora. Mas Daniel tinha que parar só por um período pequeno. Ele resolveu no mesmo dia ir orar. Você entende? Ele não quis parar de orar e o preço era se jogar numa cova de leões. Meu irmão, me disse um cara desse aí não vai ser abençoado? Porque ora e porque não paga um preço para orar. Enquanto algumas pessoas podem orar, não estão nem sendo ameaçadas de leão nenhum. Mas não ora. Aí quer saber por quê que tomou uma picadinha de formiga que doeu no pé. Porque não foi nem um leão que está. Ou seja, os problemas estão chegando, as aflições aparecendo. Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu aquilo outro comigo? Bom, a Bíblia fala. Se eu tenho prazer na lei dele, e nela medito dia e noite, eu vou ser plantado, eu vou ser como uma árvore. Não sei se você viu foto sobre isso, uma vez eu mostrei aqui uma foto de um no deserto, um lugar de riacho, quando caía a água da montanha. Acho que as fontes do Negev fazem isso mesmo, né? Descongela a montanha e no deserto cai aquela água e em volta dela nascem árvores bem verdinhas. Só tem do lado dessa fonte. Por quê? Porque a água traz vida. Por isso que a Bíblia fala, seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Cujas folhas não caem, ficam verdinhas, e tudo quanto faz, prospera. Sabe essa mulher que estava lá sem ânimo, sem alegria? Tem gente que vive casamentos e relacionamentos que parece estar empurrando. Desistiu. Sabe, minha vida vai ser assim mesmo. Não tem outro jeito, né? Desistir da vida, sabe, não crê em mais nada, não crê que as coisas podem melhorar, no mundo as pessoas estão agora se arrastando, ou então desistem do relacionamento, e como aquela mulher fez, tentam outro, e tentam outro. Eu já encontrei pessoas que estavam no terceiro, mas já ouvi pessoas que estão no quarto. Mas a Bíblia fala que se você confia no Senhor, o primeiro dá certo. Amém? Se você está ligado com Ele, o primeiro dá certo. Não vai dar errado nada não, meu irmão, porque Ele está com você. E se Ele está com você e você confiar nele, as coisas vão funcionar, os milagres vão acontecer de alguma forma. Vão acontecer. Está comigo ou não? Aquela mulher que chegou para Jesus, não esperava que o encontro seria com Ele. Estava lá com o seu baldinho, achou que ia voltar com o balde do mesmo jeito. Para sua casa, o mesmo problema, a mesma situação, o mesmo relacionamento, o mesmo desânimo, e a vida segue, a rotina segue. Mas encontrando com Jesus, a vida não foi mais a mesma. Ela voltou, contou para todo mundo quem tinha encontrado. Ela falou, eu encontrei com o Messias. Ela era uma samaritana. Samaritana é uma mistura, é judeu misturado com outro povo. Amém? É uma mistura. Era uma samaritana e ela se encontrou com o Messias. Foi e contou aos outros. Os outros ficaram curiosos. Enquanto eles foram, os discípulos voltavam. Enquanto ela foi falar com eles, os discípulos estavam voltando. E viram ele conversando com ela. Ela foi... Eles estranharam, mas ninguém queria perguntar para Jesus por que ele estava falando com uma mulher e ainda samaritana. Aí ele falou, Senhor, coma alguma coisa. E ele não quis comer. Ele falou que ele tinha uma outra comida para comer. Quero fazer a vontade do seu pai. E disse, vocês não estão vendo? Os campos já estão brancos para a ceifa, para a colheita. Aí aquela mulher vai e fala com as pessoas do seu povoado, daqui a pouco junta uma multidão, e vai até Jesus, e ele pega agora para uma grande multidão, e aí eles dizem, agora nós não cremos porque você falou, cremos porque nós mesmos ouvimos ele falar, que ele é o Messias. Então Jesus diz Jesus fala que agora os campos já estão brancos para a colheita. Sabe, você percebe quando Deus pode fazer uma boa colheita quando você anda com Ele debaixo de revelação. Amém? Quando você está ligado com Ele e Ele então dá uma palavra a alguém que um homem não pode dar, que ninguém sabe, só Deus. E quando Ele fala, alguém ouve e diz, isso aí só pode ser Deus. E para ouvir, aquela mulher falou, você só pode ser Deus, como é que sabe tudo isso? Quando você vai no seu poder, Paulo fala, eu não vou às pessoas com palavras de convencimento humano, mas eu vou em demonstração de espírito e de poder. Deus promoveu para você, não só a sua fonte de alegria, de felicidade, de provisão milagrosa, como deu um poder para testemunhar também milagroso, através de dons espirituais. Amém, irmãos? Vocês não estão desprovidos, vocês estão completamente providos em todas as áreas. Sabe, você não precisa levantar pela manhã preocupado se você vai conseguir pagar isso ou pagar aquilo, ou se você está velho, os dias estão passando, se as coisas estão acontecendo rápido demais, ou se agora você não sabe como é que vai ser amanhã, as coisas estão crescendo, o dinheiro está ficando pequeno, não é? Ou então você perdeu o emprego, você está desempregado. Meu irmão, Deus diz para você, eu quero que você aprenda isso, que o mundo não é a sua resposta, o mundo não tem resposta para você. Mas ele diz para você não ficar preocupado com coisa alguma, com coisa alguma. Isso é uma coisa? Ficar desempregado é uma coisa? É. Ele diz, não fique preocupado com coisa alguma, mas confie nele, deite-se, alegre-se nele, cante a ele, levante suas vozes para exaltar o seu nome, você entende? Fale com ele, fale, Senhor, eu te exalto, eu glorifico o teu nome, o Senhor é o Deus da minha vida, eu confio no Senhor, Senhor, eu vou dormir e vou acordar, abençoar pelo Senhor e pela tua palavra. Nada na minha vida, Senhor, vai ser diferente daquilo que tu estás dizendo. A tua palavra funcionou, ela funciona, ela vai continuar funcionando. Então você não tem que duvidar de absolutamente nada. O diabo quer que você duvide, mas Deus diz, se você confiar em mim, a Bíblia fala que aquele que confia nele vai ver a glória dele, vai ver o poder dele, vai ver as coisas acontecendo. Amém? Então você não tem que ficar preocupado por coisa alguma, confie nele, viva para ele, se debruce e entre dentro da palavra dele para que ela possa encher o seu coração, encher a sua vida, amém? Aleluia, fique de pé. Aleluia. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você aqui, eu quero que você pegue isso como algo do Senhor para a sua vida, porque é. Jesus falava com as pessoas o tempo todo aqui, conversava com elas, trazendo para elas essa verdade, para que elas pudessem ir para suas casas com respostas que elas precisavam ouvir. Quando você vem para um lugar como esse, Deus quer falar com você para que você vá e leve fé para sua casa, junto com a palavra de Deus, misturando com fé a palavra. Para que ao misturar, você então tenha o que você precisa. Amém? Então eu vou dizer para você, o que quer que você precise, o que quer que seja. E não confie no mundo, não faça isso. Não deposite, não diga, olha, eu por enquanto eu não estou precisando de Deus, sabe? Eu estou indo muito bem. Quando eu precisar dele, eu consulto. Pois é, você só vai perceber que tomou o caminho errado quando der de cara com uma rua sem saída. Mas se você está ligado com ele, ele vai dirigindo você e tirando você do erro que você pensa que é certo. Ser guiado pelo Espírito é garantir que você tem de que de fato o que você está fazendo é o correto. Não pense que porque está tudo bem, você não precisa dele. O diabo sabe como guiar você de maneira que pareça que está tudo bem. Mas se você orar e buscar o Senhor, ele vai começar a mostrar coisas para você, você vai perceber que não estava bem. E vai abrir os teus olhos. E o principal, você pode sair daqui, desse lugar, com o seu problema resolvido pela fé. Amém? Porque diz que Deus dá os seus enquanto eles dormem. Se Deus dá aos seus enquanto eles dormem, pode ser que quando você estiver dormindo, esteja recebendo. Se você creu, se você pegou pela fé e dormiu com sua alegria, se exaltou o nome do Senhor, você disse, Senhor, obrigado, Pai. Eu confio no Senhor. A palavra diz, não temerei os 10 milhares que me cercam, tomando posição contra a minha alma. Não temerei. E no Salmo diz, 1000 cairão ao meu lado, 10 mil do outro lado, mas eu não serei atingido. Quem está com o Senhor está muito bem. Faça os seus planos com Ele. E não importa o que mude do lado de fora, os planos não vão mudar. Faça os projetos com Ele. Não importa o que altere do lado de fora, os projetos não vão mudar. Deixe Deus dentro do projeto. Encha a sua vida dessa palavra poderosa, transformadora, que muda situações e ultrapassa qualquer tipo de vendaval. Alguém disse uma vez, Billy Graham falou que ele, onde ele morava, existia uma fonte lá. É uma fonte que ela sempre dava a mesma quantidade de água. Ela falou, no dia que tinha enchente, ela dava a mesma quantidade, não aumentava. E no dia que tinha seca, ela dava a mesma quantidade, ela não mudava. O que Deus prometeu para você é pleno. Não aumenta e não diminui. É pleno. É tudo que você precisa. A Bíblia fala que Ele vos dá a vida plena. Ou vida abundante. Vida suficiente. Amém? Aquela que vai vir para você de maneira tão suficiente que ela cai à sua volta. Para não ficar nada que falte. Ela supre completamente. Vida plena. Então hoje, eu digo hoje, se seu coração se alinhar com isso, sabe, deixa eu falar uma coisa importante para você. Você precisa, presta bem atenção no que eu vou estar dizendo, você precisa ter consciência dos seus atos durante o dia. Qualquer coisa que você faça, pensamentos, palavras, o que é que você faça? Você precisa ter consciência do que está fazendo. Por quê? Porque se alguma coisa for pecado, você precisa se arrepender disso. Amém? Você não pode passar por isto, porque é um pecado que aconteceu. Ele tem que ser resolvido. Não pense que pecados que foram do passado, que você nem sequer deu conta deles, e hoje está pedindo perdão pelo que está acontecendo hoje, está tudo bem. Não, tem pecados vivos. Lembre-se sempre de, se você lembrou de alguma coisa que você fez, não importa quando foi, da qual você não se arrependeu, é só lembrar, colocar diante do Senhor com o mais puro coração e falar assim, me perdoe por isto. Eu me lembro de ter feito isto. Não me lembro de ter tido arrependimento ou pedido perdão. Você entende? Você deve se lembrar. E se veio à sua mente, simplesmente se arrependa disso. Peça perdão a Ele. Porque isso é estar numa vida pura, santa. Não está ligado com o pecado e nada do diabo. Não deixe pecados vivos dentro de você. Se você se lembra, volte um pouquinho e, Senhor, eu pequei, mas não me arrependi. Eu estou falando como cristão. Precisamos arrepender de cada erro que cometemos. Enquanto crescemos, provavelmente vamos errar em alguma coisa. Não significa que não temos que pedir perdão. Devemos? Palavras ditas, pensamentos pensados, segundo as intenções, o que é que seja, devemos arrepender de cada pecado que nos envolveu em algum momento, justamente para que você não viva com mais nenhum e aprenda a eliminar o que um dia foi uma falha ou uma fraqueza tua. E hoje você está mais níveis maiores ou subiu de nível. Aquilo não te pega mais. E não é um pecado vivo. É um pecado resolvido. Amém? Se tem que perdoar alguém, perdoe. Se foi coisa que você mesmo fez e não pediu perdão, peça perdão. Eu quero que você feche seus olhos agora. E tenha agora uma entrega ao Senhor. Você sabe que Deus é santo. E eu também sou santo, você é santo. Então não pode haver nada entre nós e Ele. Não pode haver nada que macule a nossa comunhão. Então simplesmente se arrependa. Diga, perdoa-me, Senhor, por isto. Perdoa-me por isto. Eu não queria ter feito. Eu fiz, Senhor, e estou me arrependido agora. Estou me arrependendo disto. Eu me arrependo do pensamento que pensei. Eu me arrependo das palavras que disse aquele dia. Eu me arrependo daquele pecado, daquilo que vi com os meus olhos, não deveria ter visto, mas eu vi. Eu declaro, Pai, o meu arrependimento hoje. Eu peço o teu perdão. Perdoa-me por aquilo que no meu passado fiz, mas não me arrependi. Aquilo não poderia estar em mim, porque eu nasci de novo, mas deixei estar. Então coloque isso diante dele. Coloque diante dele e elimine isto. Elimine isto. Declare a tua pureza. A tua pureza em Cristo Jesus. Lavado e remido pelo sangue dele. Limpo pelo sangue. Limpo pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia. Limpo, limpo, limpo pelo sangue de Jesus. Todo e qualquer pecado, lembrado e confessado. Em nome de Jesus. Nada entre você e ele. Nada entre você e ele. Nenhuma mágoa. Nada. 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 Se houve alguma coisa de pornografia, só você pedir perdão com todo o seu coração e ele perdoa você. Ele vai se esquecer, nunca mais vai se lembrar disso. O que é que seja que você tenha feito, pode ser apagado agora, exatamente agora. Se houver confissão e arrependimento, haverá o perdão. Haverá a limpeza, haverá a purificação. E a santidade estará de volta. A justiça reinará. A justiça passa a reinar. Oh, aleluia. 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 Glórias ao teu nome. 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 Aleluia. Glória a Deus. Olhe para mim. Sabe, depois do que você fez agora, você está limpo para receber qualquer milagre que você precisar receber. Porque o pecado, ele faz separação de Deus. Mas quando você está limpo, você está pronto para um grande e poderoso milagre divino, porque é a maneira como Deus nos supre, através de milagres. Amém? Através de milagres. O dinheiro pode vir da boca do peixe. Ele está dizendo, você, alguma coisa pode vir. Alguém que nem sequer queria que lhe dar nada, de repente vai lhe dar. Estou dizendo um emprego, alguma coisa assim. E favorecer você de uma maneira melhor ainda. Você entende? Isso mostrando que vem do alto. Não do homem, não de ninguém. Você entende? Benefício à empresa. Meu irmão, eu estou dizendo, Deus não está negando nada. Não é Ele que está inventando o que você vai fazer. Deus não está determinando onde é que você vai trabalhar. E também não está determinando qual empresa você vai abrir. Ele está dizendo que o que estiver no seu coração nesse sentido, Ele diz, aquilo onde você colocar as tuas mãos vai prosperar. Amém, irmãos? Ele fala, você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não murcham. Tudo quanto faz, prospera. Está comigo, irmão? Então, se você quer, como aquela mulher, não, não quero mais ficar 12 anos. Não quero passar 12 anos, 10, 5 anos. Não quero passar um ano, um dia. Eu não quero passar mais assim. E ela tomou uma atitude em fé. Os outros não estavam com fé. Empurravam Jesus, esbarravam dele, mas não tiravam nada dele. Aquela mulher estava. Sabe, a fé extrai da Bíblia o poder de Deus que entra dentro da gente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus. Então um grande milagre está esperando por cada um de nós que precisa dele. Amém? Não peça, Senhor, usa o fulano, Senhor, usa o ciclano, Senhor, usa aquela pessoa. Não esqueça a forma dele. Fala, Senhor, eu estou pronto para um milagre. Amém? Eu estou pronto para um milagre. O milagre vem do jeito que ele quer, da forma que ele quer, da maneira como ele quer. Você somente crê nisto e sabe que vem. Levanta pela manhã alegre, dorme alegre, E a Bíblia fala que aos seus ele dá enquanto dormem. Quando você está dormindo, Deus já está. Deus não dorme. Ele está lá já fazendo o processo acontecer. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Você pode levantar as tuas mãos. Dá um glória a Deus bem alto. Aleluia. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue, da hemorragia? Eu tenho certeza, ela voltou para casa com o seu rosto radiante. 12 anos. Sofrendo com hemorragia, 12 anos. De repente ela fica curada. Aleluia. Sabe, irmãos, a nossa alegria, com certeza, a alegria do Senhor em nós, né, é a nossa força. E como diz C.S. Lewis, a alegria no céu é coisa séria. Amém, irmãos? A alegria no céu é uma coisa séria. Deus sempre nos diz para estarmos alegres. Amém? Podemos fazer algumas confissões aqui? Diga eu não confio no mundo. Diga eu estou pronto para receber milagres da palavra de Deus. Diga eu nunca serei derrotado. Diga eu nasci para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Diga, mas vamos falar agora o que diz lá em Deuteronômio. Diga, eu nasci para ser cabeça e não cauda. Diga, eu vou emprestar, mas não vou tomar emprestado. Aleluia! A palavra diz isso, meu irmão. Declaro que a palavra declara e viva segundo o que ele diz. Amém? Sabe, você começa a declarar isso, começa a falar essas palavras, começa a crer nela, aquecer o seu coração e saber que Deus não está prometendo a você nada que venha dos homens. Ele está prometendo a você coisas que vêm dele, diretamente dele, do jeito dele e da maneira dele. Amém? E se alguém está doente aqui, se aquela mulher em um único dia pode receber a sua cura de 12 anos, você pode receber a sua cura agora também, dessa maneira. Porque o Deus que ela apenas tocou habita dentro de você e você pode receber essa cura em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. Diga, eu estou curado. Diga, Jesus levou as minhas doenças na cruz. Eu estou plenamente curado em todo o meu corpo. Toda doença vai morrer agora. Todo sintoma vai desaparecer em nome de Jesus. Eu declaro que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Aleluia! É a palavra de Deus, meu irmão. Aquela mulher recebeu porque ela creu. Amém? Então não basta você ficar encostando, tocando nas cadeiras. Precisa crer na palavra de Deus e receber imediatamente. Ela decidiu, vai ser hoje. E recebeu aquele dia. Amém, irmãos? Aleluia, você é mais do que vencedor. Você está pronto para receber. Deus quer dar a você. Alegria no céu é coisa séria. Então a alegria do Senhor também é a minha força e é coisa séria. Você deve se alegrar no Senhor, amém? Vire para o seu irmão, dê uma risada para ele bem gostosa. Aleluia. Tem umas pessoas que não riram meio amarelado, mas você pode rir melhor. Amém? Tem uns irmãos que eles não conseguem rir, mas talvez de acordo com a sua risada, ele vai dar risada também, ele vai sorrir. Amém, irmãos? Por que não se alegrar no Senhor? Você tem motivo para se alegrar nele, não para fazer outra coisa, amém? Você nunca vai chorar diante dele. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele quer que a alegria seja presente em nós o tempo todo. E se ele cura agora, ele quer que você fique crendo que vai sair agora curado. Se ele hoje vai trazer provisão para a sua vida, receba provisão hoje. Não amanhã. Não é para o futuro, como dizemos, né? É para agora. Fé é para agora. Diga fé.
Fé.
É para agora. Aleluia, aleluia. Você está feliz, meu irmão? Eu quero ouvir o seu testemunho, viu? Quero ouvir o testemunho do seu milagre. Amém? Você vai dormir hoje e vai já esperar o milagre. Eu quero ouvir. Você vai me dizer. Amém?